Olá, amigos. A Hora da Verdade.net quer hoje partilhar as mensagens de Deus que nos deixou através dos profetas ao longo da história, onde queremos levar até si a Bíblia Sagrada. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro não se fartará do dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem. E que proveito tem o seu dono, senão de vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Eclesiásticas 4, 9 a 12. Deus tem poder de nos transformar.
Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, de 1 a 3.
O respeitável senhor a quem Jesus disse estas palavras procurou durante a noite para conversar, embora fosse um dos guias espirituais dos judeus naquele tempo. Ele queria conhecer mais sobre aquela religião diferente que Jesus Cristo ensinava. Com certeza ele próprio não estava satisfeito com o que aprendera e transmitia ao povo daquela época a respeito de Deus. Dizia que o simples facto de a pessoa ter sangue judeu já lhe garantia a bênção e a proteção de Deus aqui na terra e um lugar de honra reservado nos céus.
Mas, no fundo, do seu coração, ele desconfiava que as coisas não fossem bem assim. E Jesus lhe esclareceu as suas dúvidas e explicou que, para se tornar filho de Deus, realmente o ser humano precisa passar por uma transformação completa, por dentro e por fora, e de cima para baixo. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, 4 e 5.
Sou cajado, sou teu Deus, o Quem será cidadão desse reino? Quem habitará esse mundo ideal? A resposta está implicada na afirmação de Cristo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São João 3, versículo 3. Essas palavras de Jesus foram ditas a um respeitável cidadão judeu, Nicodemos, e por certo muito o surpreenderam. Nicodemos era membro do mais alto tribunal do seu país, o Sinédrio, e era também membro da estrita seita dos fariseus, uma classe de religiosos que se julgavam demasiado justos para necessitar de salvação. Muitos hoje, qual Nicodemos, confiam na sua profissão religiosa, em serem cristãos, em pertencerem a tal ou qual igreja. Confiam nisto e julgam-se salvos. Há também o perigo, e certamente grande, de confiarmos na posição que ocupamos como guias religiosos, como ministros do Senhor. Mas a todos, sem exceção, descrentes, membros da igreja e pregadores da palavra, Cristo diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que significa nascer de novo? O novo nascimento não é nascimento natural, como o que nos introduziu no mundo. O nascimento que qualifica para o céu é nascimento espiritual. A necessidade dessa transformação decorre da grave condição espiritual do homem, todos os homens. No dizer do apóstolo, não há um justo, nem sequer um. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 e 12. É necessário mudança, e a mudança que necessitamos não está em nós realizar. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? É a pergunta do Divino Livro, e ele mesmo responde: ninguém. Jó 14, versículo 4. A transformação que nos faz filhos de Deus e cidadãos do céu procede de cima. Como alcançar o novo nascimento? Nicodemos também quis sabê-lo, e Jesus lhe disse: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. São João 3, 14 e 15. Por haver o antigo Israel murmurado contra Deus quando peregrinava no deserto, foi-lhe retirada a proteção divina e serpentes abrasadoras penetraram o arraial e picaram o povo. O veneno das serpentes causava a morte. O povo apelou para Deus em arrependimento e o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Números 21, versículos 8 e 9. A serpente de bronze era um símbolo de Cristo. Assim como atentar para a serpente de bronze trazia a cura para o veneno das serpentes, não importando quão grave fosse a condição do mordido, de igual maneira o olhar para Cristo traz cura do mal do pecado, não importa qual seja a condição do pecador. Importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Disse que certa vez a rainha Vitória disfarçou-se em mulher do povo e visitou algumas fábricas de papel da Inglaterra. Numa delas, o guia a fez passar por um depósito de trapos. Diante do repulsivo quadro daqueles panos velhos e sujos, a rainha perguntou: para que servem esses trapos? Deles, foi a resposta, fazemos o nosso melhor papel. Informado mais tarde de que a visitante era a rainha, o guia providenciou para que parte daqueles trapos fosse transformada em bonito papel branco com o perfil da rainha em marca d'água. Mandou então levar um maço do papel à soberana com os dizeres: Majestade, estes são alguns dos trapos. Isto é o que Deus faz pelo seu Espírito com o pecador que crê em Cristo, que atenta para Jesus como seu Salvador, que o recebe como tal. Deus o purifica do pecado, transforma-o em nova criatura e o faz refletir no caráter a imagem moral de seu filho. Experimenta-o, rádio ouvinte, e serás feito um cidadão do céu.
É muito bom ter a certeza da bênção do Senhor na nossa vida. Como é bom saber que Deus nos guarda com os seus paternais cuidados sobre todas as coisas e que a presença de Jesus na nossa vida nos traz a paz ao nosso coração. Se é esse o seu desejo também de receber Jesus na sua vida, ore comigo agora. Querido Pai, obrigada porque Jesus veio ao mundo para nos trazer a paz dos céus. Louvado seja o teu nome, porque ele é a nossa paz. Permita, ó Pai, que as dificuldades desta vida não roubem a paz do nosso coração. Oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Seu coração, deixe Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou. O inimigo está vencido. Põe agora a tua fé. Nazaré.
Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão e antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão, também eu morrerei no dia da vossa calamidade. Zombarei como redemoinho e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Provérbios 1, 23 a 28. E que Deus os abençoe.